libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo 16 é fantástico. É um remédio para as nossas almas. É um remédio amargo para quem tem ciúmes, para quem quer se apropriar da vida do outro, para quem quer controlar a vida do outro. Porque ciúme é uma doença pessoal, é uma doença moral e ligadíssima aos obsessores. E esses obsessores não são os obsessores que fazem com que a gente tenha ciúmes. É o ciúme pessoal íntimo que atrai os obsessores. Então, para quem está nos ouvindo, que sofre desse mal, é um momento de acordar, de ler, reler, estudar esse capítulo, correr atrás e se ligar aos benfeitores, porque isso é uma doença perniciosa onde nós perdemos muito, porque toda vez que nós queremos controlar alguém, deixar alguém à nossa maneira, isso é um problema sério, porque nós não temos esse direito.
Esse poder, né?
Exatamente. Então, ela é uma médium, né, que trabalhou com os benfeitores, mas na hora de dormir, em desdobramento, ela busca os obsessores por conta desse ciúme dela, e os obsessores dizem: é isso mesmo, você é uma coitadinha, seu marido não presta, ele te trai, e cada vez mais ela vai o quê? Crescendo nessa doença. Então, ele continua, André Luiz, né, que fez significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados, e explicou. Porque o André Luiz perguntou ao mentor: mas vem cá, a gente não pode fazer nada para ajudá-la? E o mentor falou: olha, nós já fizemos, nós trabalhamos com ela, ela já leu uma página, nós fizemos a prece, ou seja, durante a noite, no trabalho mediúnico, ela teve em contato com as boas ideias. Exatamente. E agora, ele, apontando os malfeitores desencarnados, explicou para o André Luiz: estes companheiros retardados procedem com os médios à maneira de ladrões que, depois de saquear uma casa, acordam o dono, hipnotizando-o e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmos imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro.
Tem alguns tratados, né, alguns estudos, alguns relatos de experiência de hipnose nesse setor, né? A criatura, quer dizer, a hipnose sendo usada, porque toda a questão é o caráter de quem usa. Então chegava lá um ladrão ou dois e saqueava a casa da pessoa. Muitas vezes até conhecidos, parentes, né, amigos, saqueavam. Mas antes de sair, o que, que eles faziam? Hipnotizavam a criatura. O que, que é hipnotizar? É colocar uma sugestão, uma ideia. Hipnotizava a criatura e fazia a criatura, por exemplo, levantar e ficava com um objeto na mão. Pra quê? Pra quando a pessoa acordar, ela ter a ideia que foi ela mesma que fez. E não, aonde que eu botei? E a pessoa ficava louca, né? Aonde que eu botei? E aí a ideia até se eu dei a fulano, a ciclano, lança a dúvida. Gente, essa questão da dúvida é muito séria. O estudo é assim, ele vai nos ajudar a observarmos a vida, para termos certeza, porque a dúvida, ela acaba. Se eu começo assim a duvidar da sua amizade, eu falo assim: ah, Berenice, será que é amiga mesmo? Eu começo, olha só, eu lanço essa questão. E eu não analiso uma série de vivências, porque a questão muitas vezes é essa. Eu não analiso a vivência que comprova a amizade, daqui a pouco eu já começo a vibrar diferente. e daqui a pouco eu estou abandonando a outra pessoa, não é? Em questão da mediunidade, essa situação. Estou com dúvida, eu tenho todo o direito de duvidar. Será que é isso? É assim? Mas a partir daí eu vou estudar, não só estudar a teoria, mas estudar no contato com os companheiros. Eu falo que muitas vezes na mediunidade intuitiva, naquele trabalho, porque nem todo médium extensivo, quer dizer, o médium extensivo ele não é extensivo com todas as comunicações. Então tem comunicação que ele tem a mediunidade ostensiva, mas tem outra que é questão intuitiva. E como é que eu vejo que isso comprova muito? Muitas vezes o médium freia uma expressão. Daqui a pouco, o espírito que está através do outro médium lá na frente usa aquela expressão exatamente. Ah, então não era da minha cabeça. Então a coisa não era assim. Porque se eu começo a me embaralhar por esse caminho, gente, é muito difícil. Eu já vi gente que falou assim, ah, eu fazia um trabalho assim de beneficência, né? Um trabalho no bem e tudo. Mas sabe que depois eu comecei a questionar, sabe? Que eu não ia acabar com a fome do mundo, eu não ia acabar com a violência, que aquilo ali estava adiantando pra quê? Aí começa até a ser, não era eu querendo me mostrar mesmo? Querendo, não era verdade minha? Ah, acabei deixando e fui cuidar da minha vida. Olha que coisa interessante,
é,
gente.
Mas você sabe que isso é muito, muito comum mesmo, porque, assim, já aconteceu até comigo, lá no trabalho, no abrigo, no envolvimento de palestra, de divulgação, de às vezes ficar assim, puxa vida, eu falo tanto e não faço o que eu falo.
Isso.
Puxa vida, não tá valendo a pena. Né? E você começa assim, dar uma esmorecida, tipo, caramba, eu estudo, eu leio, eu falo sobre isso, eu trabalho.
O que você tá mudando na minha
e
vida?
Eu não consigo mudar isso. As coisas, não consigo mudar a mim isso. Mesma. E isso é uma brecha para o desânimo muito grande.
Isso.
E nessa hora, quando isso começou a acontecer, eu enchi meu carro de CDs, de palestras,
isso.
De aqueles CDs de mensagem do altivo, porque isso vai servindo como remédio para a alma, de fortalecimento. Olha, você tá, por enquanto está falando, mas daqui a pouco toma consciência.
Exato.
Não para, não. É porque é remédio de homeopatia. Né? Você vai tomando.
É de dentro para fora, né?
Exatamente. Então, que a gente nunca ache que não está fazendo nada.
Isso, exatamente.
Né? Mesmo
e
porque...
que o trabalho não está valendo a pena, né?
Isso, porque muitas vezes nós somos imediatistas, queremos as coisas para ontem, e na vida não é dessa forma. Mas nós não podemos existir jamais. E aí, o André Luiz, né, como a gente, ele está dizendo, mas não há recursos de afastar semelhantes malfeitores?
Veja que... existe, né? Ele existe. É.
E todo livro, todos os livros de André Luiz, na hora que o bicho pega mesmo, assim, que os obsessores estão atiçados, ele fala, vem cá, não dá para dar um safanão e espalhar todo mundo? E a gente vai sempre entendendo que... obsessor não se tira. Não se
mas
tira obsessor
não é
de lugar nenhum.
É uma postura nossa.
A gente quer tirar. Meu filho, olha só, tira meu obsessor.
A gente pede, a gente fala assim: olha, se você tem poder, né? Você resolve isso pra mim, né? A gente passa o requerimento. Agora é interessante que na hora de eu fazer a bobagem, não passa requerimento pra ninguém, né? Eu quero sozinha, né? Assim, não, isso aí eu dou conta. Mas a confusão tá instalada. Ah, meu guia, você não diz, não tá lá escrito na doutrina que você vai me ajudar em tudo, então, tá na sua hora, né? Você pode mais do que eu, né?
É verdade. Então ele fala, não dá aí, não tem um recurso para afastar semelhantes malfeitores? E o Sidônio, o mentor, fala, sem dúvida, em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas, na intimidade de nossa tarefa, que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida?
No Evangelho segundo o Espiritismo, naquela coletânea de preces espíritas, que é maravilhosa, né? Se a gente observar o prefácio de cada prece, gente, é um capítulo de estudos. Eu já tinha pensado até uma vez da gente pegar aqueles prefácios e fazer um livreto, porque aquilo ali dá para muito estudo mesmo. E ele, quando fala da prece pelos sofredores, pelos obsidiados, ele fala lá que na cura da obsessão, não adianta que é uma prece que é para ser dita pelo obsidiado, né? Não adianta você espantar a mosca se a ferida tá ali. E a gente, na reunião mediúnica, muitas vezes o espírito vem e fala assim, olha, a gente vai sair de lá, mas vai continuar vindo gente lá porque eles não mudam. Então, a questão é a gente curar a ferida, né? Agora, curar a ferida, isso aí é uma experiência, assim, que a gente passou a ter a partir da nossa tia, que amputou a perna, e tem a questão da ferida. Observa, o método de cicatrização é de dentro para fora. Aquelas placas que a gente usa da hidrocoloide, né, que é um tratamento aí moderno, interessante, para tratamento de ferida, você coloca aquela plaquinha, que à medida que ela entra em contato lá com a ferida, ela vai soltando o remédio. Aí, aquilo custa, você tem que tirar de 3 em 3 dias. E aí você fala, puxa vida, se passasse aqui um mercúrio, mertiolate, no instantinho. Mas aí o que, que acontece? Você usa um processo desse, a pele se faz. A pele se faz e lá dentro a ferida, a proliferação vai continuar. Quando você quer curar uma ferida profunda, é claro que para superficial essa serve, né? Mas para profunda é de dentro para fora. Aí daqui a pouco é muito bonito, né? Que vai vindo, vai refazendo e daqui a pouco aquela pele tá quase igual. A nossa reforma íntima é de dentro para fora, né? A gente tem feridas, dores, né? Mutilações que a gente fez ao longo da vida. Então é alguma coisa que tem um tempo para ser feito.
Exatamente. E mais uma vez a gente aprende que não adianta a gente ir para casa espírita, nem procurar médio A, nem B, e falar, olha, eu estou com os obsessores, tira para mim.
Isso.
Obsessor não se tira, o obsessor se transforma. Nós já falamos várias, várias vezes aqui, que às vezes as pessoas procuram o Divaldo e falam, ah, Divaldo, eu vim aqui para tirar meus obsessores. E ele diz, minha filha, eu vou tirar e botar onde? Porque eu não vou querer ficar comigo, entendeu? O que é que eu faço com eles?
Tem uma coisa muito engraçada, amiga, que uma pessoa obsidiada, né, procurou Chico Xavier, que queria se ver um dos obsessores. Aí ele falou assim, olha só, a pessoa mora no Rio de Janeiro, faça o seguinte, minha filha, em cada casa espírita que você for, você coloca o seu nome. Porque muitas vezes é necessário cercar por tudo. Só que a pessoa era aquela assim, que vai uma reunião aqui, vai outra ali. Se tiver um evento, a pessoa vai, mas não era. Mas pela orientação de Chico, o que aconteceu? Ela passou a frequentar várias casas espíritas. Aí quando você entra na casa espírita, não é só assistir a reunião, tomar o passe e vir embora, né? Quase sempre tem uma campanha, tem alguma coisa, pede alguma coisa, e ela acabou o quê? Se afeiçoando numa determinada casa. E se transformou em trabalhadora. Aí ela foi agradecer, assim, ah, Chico, olha, aquela orientação que você deu foi muito boa, porque ela é médio extensiva, ela percebia a atuação do espírito, né? Aí o Chico falou assim, a gente vai se evangelizando junto e tudo se resolve, não é, minha filha? Olha que coisa interessante,
é,
né? Quer dizer, ela se curou.
É verdade. E aí o mentor continua. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benditas experiências, e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeie a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque, depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evolvidos que tudo fazem inutilmente pelo reerguer no caminho. Então cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta, convive com as entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde verificando as horas preciosas que desprezou.
E é nesse momento que a gente não pode esquecer da fé raciocinada. Como médium. No outro dia alguém colocou assim, né? Fez uma colocação, ah, porque aí, né? Eu tenho como bem precioso, muito precioso, as minhas filhas. E aí eu vi quando você perdeu o seu filho, como se comportou, e eu não sei. Aí alguém virou e falou assim, pois é, né? Eu falei, mas olha só. Nessa situação, a gente foi ajudada, não é? A doutrina ajudou, a gente teve um comportamento. Mas isso não quer dizer que a gente seja referência em tudo na vida, porque tem outras situações que a dificuldade é muito grande. E aí, qual é o cuidado que a gente, como médium, tem que ter? É a lisonja, né? Não é falar assim, ah, não lisonjeia que ele vai cair. Não é isso, não. Porque, na verdade, se não falar também, se você não tiver consciência, você cai. Mas é você saber que você é servidor. E que o trabalho não é o benefício que você está fazendo ao outro, mas é a chance que você está tendo de ser beneficiado. Quando o médium começa a pensar assim, quem quiser pode falar isso, aquilo, outro, que você vai saber o seu lugar. Mas se a criatura se julgar dono de trabalho, mensageiro das esferas celestiais, o melhor possível, ele entra, é que ele fala muito do personalismo. Que as pessoas, só os espíritos estão falando atualmente, não é? Não. Há muito tempo que ele já vem falando, o nosso problema é personalismo.
É verdade. E aí, o obsessor está falando para a dona Isaura, né? Estude a senhora o próprio caso, consulte cientistas competentes, leia as últimas novidades em psicanálise e não perca sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. Falo-lhe em nome das esferas superiores, na qualidade de amigo e fiel.
Olha, a senhora não manda ela observar os estudos, o texto tal, tal. Ele manda aí para a psicanálise, né? Quer dizer, observe. Muitas criaturas, a gente percebe essa senhora como alguém simples, quando se fala para psicólogo, psiquiatra, tudo isso, assim, eu tô maluca, né? E o médium, como muitas vezes ele sente alguma coisa que está fora do âmbito do que todo mundo observa, um recurso para ele se afastar da mediunidade, tudo isso, é colocar que ele está ficando maluco.
É verdade. E aí ela fala, sim, compreendo. O André Luiz agora fala, nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para a dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores, e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, exclamando, vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco. Nada disso, a senhora nada vê, é pura ilusão. Abandone o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios.
É engraçado que nessa hora o obsessor está sendo verdadeiro mesmo, porque ele não está vendo Sidônio, né?
É verdade.
A senhora tinha um ponto de contato pela tarefa mediúnica, mas ele não tem nenhuma, então ele não está vendo nada mesmo.
Exatamente. Sidônio voltou algo triste e informou sem rebuços. Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me. Mas poderemos socorrê-la de outro modo. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva, junto de vários amigos espirituais, e recomendou-lhe tomar o corpo físico, sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldade. O irmão Silva não hesitou. Em breve, regressava à câmara conjugal, reapossando-se do veículo denso. O corpo da senhora, ao lado dele, arfava em reiteradas contorções, acorrentado a indizível pesadelo. Dócil à influenciação de Sidônio, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal sem detença, abrindo os olhos assustadiços. Oh, como sou infeliz! Bradou angustiada. Estou sozinha, sozinha. Sidônio, quase incorporado ao marido, complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Lembra-te, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. E ela fala, nada disso, nada disso. Muito irritada, ela falando isso. E ele diz, como assim? Não temos sido tão amparados através de tua própria mediunidade? E ela, nunca, nunca, tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. E ele diz, mas ouve, Isaura, jamais foste mentirosa, já sei, caístes nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Nesse momento, Sidônio voltou-se para mim e lembrou, penso, André, que já assististe à fase culminante da lição. E esta conversa agora seguirá até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante. Volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite. E profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me.
Muito bom esse período. Olha só, meus amigos. Há um momento, né, em que ela está lá na questão com os obsessores, que falam que são mentores. A espiritualidade superior, e quando a gente estuda a questão dos espíritos protetores, auxiliares, simpáticos, eles não perdem chance de ajudar. Só que os meios são aqueles que a questão da sintonia e da afinidade vai resolver. Na verdade, a irmã estava sintonizada com ciúme. Por estar sintonizada com ciúme, a psicosfera dela era turbulenta. Mas o marido, ele era... Olha a questão do Silva. Ele era estudioso, ele era dócil, né? Porque ele estava, assim, vamos dizer, assim, uma situação confortável no plano espiritual. Aí Sidônio fala, volta pro corpo, olha só. Ele vai voltar para a alimentação, ele obedece, ele volta e ele sabe que é para socorrer a companheira, né? Ele volta. No que ele volta, a pessoa está no chamado pesadelo, que é aquele desespero danado. E ele então acorda e olha o conhecimento como ajuda. Aquela conversa, tô sozinha, eu tô mentindo, né? É tudo mistificação. Ele sabe o que aconteceu pelo estudo. Olha só, até no sono físico, encontrou com alguém que está ali, e não é isso não. E aí ele começa um momento de carinho. E eu acho muito bonito isso, porque aquela conversa, como ele faz muito longe, né? É a hora da intimidade do casal, em que a espiritualidade, o guia, ele respeita. Ele não se intromete. E graças à fidelidade daquele médico, porque naquele momento, talvez se fosse por ela, a coisa corresse diferente, mas graças à fidelidade, honestidade, né, ao amor cristão dele, a intimidade é preservada e tudo voltará a ficar em paz. Agora eu pergunto, para sempre, Berenice?
Pois é, né? Cada caso é um caso, e nós estamos vendo aqui que ele fecha esse capítulo falando duas coisas a respeito dela. Ela é uma pessoa exclusivista e invigilante. Então, será que nós não podemos parar hoje para pensar se os nossos tormentos emocionais, eles não são frutos de nós por sermos exclusivistas e invigilantes? Porque o caso dela não é único, né? No caso dela está abordando ciúmes, mas tantos outros nós poderíamos falar, né? Quantas pessoas se acham dona da verdade, que só ela sabe fazer bem feito, só ela sabe de como comandar, só ela se acha mal compreendida porque ninguém entende o que ela fala, porque ela é maioral, só ela sabe melhor cozinhar, só ela sabe melhor dirigir alguma situação, algum grupo, até um grupo de trabalho mesmo. Então, será que os nossos tormentos emocionais, psicológicos e espirituais, eles não são frutos por nós sermos exclusivistas e invigilantes? Então, vamos pensar hoje e principalmente, vamos chamar os nossos mentores, vamos ler esse capítulo e ver que muitas vezes nós mesmos sabotamos a nossa felicidade, nós mesmos escolhemos os obsessores ao invés dos nossos protetores. Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.